Viva que está começando mais um cartão vermelho neste dia 1º de agosto, dia da Mãe Terra. Nem preciso falar nada sobre a importância do dia da Terra. Cuidemos bem dela, coisa que a humanidade não tem feito. Cada vez mais é necessário a gente ter consciência do meio ambiente. Cada vez mais é inteligente preservar a natureza. Cada vez mais é progressista preservar o meio ambiente. É dia também do poeta da literatura de cordel, que é uma maneira de fazer literatura absolutamente deliciosa, brasileiríssima. E temos diversos cordelistas de primeiríssimo time. Um deles que se dedica muito ao futebol, que é o meu amigo Cláudio Aragão, que tem livros de cordel sobre o Corinthians, sobre o Fluminense, sobre o Botafogo, o clube do coração dele, sobre o Vasco, sobre Mané Garrincha, sobre a seleção brasileira. Tem um que eu gosto muito, é A Vingança do Goleiro Negro. Procure, Cláudio Aragão. Eu estou aqui até com um que não é dele, que eu não achei o meu exemplar. Eu até fiz um prefácio para ele. Mas esse aqui, ó, Uma História do Corinthians, em cordel, do Adelmo Vasconcelos, que é outro craque. Temos diversos craques. E na área de cultura falaremos de mais um muito especial. Muito bem. Temos aí uma mexida brutal no mercado do futebol, principalmente em São Paulo. E vamos tratar disso. Vai embora Roger Guedes para o Catar, ficar multimiliardário. Vem para o Brasil James Rodrigues e Lucas Moura para reforçar o São Paulo. Quanto isso muda o cenário da decisão na semifinal da Copa do Brasil, dia 16 de agosto? Este será um dos nossos temas. Outro, evidentemente, a rebordosa que houve na Gávea, não é? Entre o preparador físico que já foi demitido e Pedro que fica. Mas a gente tem que saber, fica em que condições. Estamos aí vivendo a expectativa do jogo de amanhã, Brasil e Jamaica. O Brasil tem de ganhar. Tem de ganhar para continuar vivo e provavelmente jogar depois contra a Colômbia nas oitavas de final. Vamos falar também, é óbvio, tem jogo correndo. Fluminense já está perdendo do Argentino Júnior. No estádio Diego Maradona lotado, 1 a 0 para o Argentino Júnior. E o Fortaleza está ganhando do Libertad no Paraguai por 1 a 0. Mas temos hoje o Inter jogando, temos o Atlético Paranaense pela Libertadores, temos o Corinthians recebendo na Arena de Itaquera. Enfim, temos jogos quarta, temos jogos quinta, uma semana rica de Libertadores e Sul-Americana. E temos uma enquete para você, que é a seguinte: caso, vou bater na madeira, a seleção brasileira seja eliminada amanhã pela Jamaica, será um vexame? Será uma pena? Será uma tristeza? Ou terá valido? Não será uma pena, é normal. Será um vexame? É normal? Será normal? Será uma tristeza ou ainda assim terá valido a pena? Essa é a nossa enquete. E eu quero começar com o Zé Trajano respondendo essa enquete, para em seguida perguntar a Walter Casagrande se alterou o cenário da rivalidade São Paulo e Corinthians para o dia 16. Zé Trajano, boa noite, boa tarde,
Boa
bom dia.
noite. Boa noite a todos e todas. Casão, Juca. Tristeza, vou responder à nossa enquete. Tristeza. Sabe, um envolvimento tão grande delas, do futebol feminino, matérias, reportagens, entrevistas, treinamento, empenho, sabe? Sair fora logo e não ir para as oitavas, seria uma pena. Além dessa Copa do Mundo, tem se caracterizado por algumas surpresas que a gente não esperava. A seleção, toda poderosa seleção americana, bicampeã do mundo, quase foi embora. Portugal chutou a bola na trave aos 46 do segundo tempo. Se a bola entra, tchau, americana, né? A Espanha tomou de 4 no Japão. E Canadá, campeão olímpico, dançou. Quer dizer, muita surpresa. A gente esperava assim, os jogos muito... É, agora começaram a ter umas goleadas, mas diante do Vietnã, Haiti, coisas assim. Mas seria uma tristeza para elas, para o povo brasileiro, que elas conseguiram, inclusive, uma coisa muito interessante, nós falamos aqui, a reabilitação da camisa amarela. Nós podemos sair nas ruas agora com a camisa amarela sem, sabe, sem temer nada. Essa camisa amarela é nosso direito de torcer e exibir a camisa amarela. E quem conseguiu isso foi esse time feminino do Brasil, foi o futebol feminino. Graças a ela, nós devemos isso. Durante muito tempo, mesmo depois da vitória do Lula, a gente ficou meio ainda incomodado. Será que vão ser confundidos com alguma coisa? Agora não. Agora eu acho que tudo isso já passou, principalmente graças a ela. Só queria lembrar, Juca, você falou que hoje é o dia do poeta de cordel, dia da Mãe Terra, e hoje é dia da Superlua. Quem estiver aí vendo o programa e olhar pela janela, vai ver uma lua daquelas... E quem se não estiver vendo a lua agora, tem amanhã e depois da manhã. Porque o mês de agosto, que é o mês do cachorro louco, tem a superlua no primeiro dia e no dia 30. Né? É um negócio legal de ver, né? A lua começa quando tem o pôr do sol, lá antes das 6 horas, mas fica aí. Então, muito, pelo menos para iluminar um pouco a nossa conversa aqui, né? Para iluminar um pouco esse país que precisa, né? Porque... Nós estamos vendo coisas terríveis, como aquele acontecimento, a chacina lá do Guarujá. Então, respondendo a enquete, seria uma grande tristeza.
Bom, eu, sem querer dourar a pílula nem fazer jogo do contente, direi que mesmo que a seleção brasileira seja eliminada, o que pode acontecer com um empate, né? A Jamaica se classifica, eu diria que valeu a pena. Por tudo... Por quase que o argentino faz o segundo gol. Por tudo que isto significou em termos de mobilização em torno do futebol feminino. Walter Casagrande Júnior.
Só um minutinho, Juca, só para completar, antes do Casão. Mas uma coisa não tem a ver com a outra? A tristeza e valeu a pena?
Ah, sim, acho que de alguma maneira tem. Mas não tem a ver, né? E vou dizer uma coisa, tá, Zé? Eu estou tresnoitado, rapaz. Porque eu ontem fui deitar, como vou sempre, 2:30 da manhã, falei, não vou ver o jogo Portugal-Estados Unidos. Mas liguei a televisão para ver um filme, para ver se pegava no sono, aí eu fui me interessando pelo filme, Casão nem era um grande filme, chamado Assédio Sexual, com a Demi Moore e com o...
Sim, já vi esse filme. Michael Douglas.
Michael Douglas. É, não é um grande filme, mas a internet te pega, né?
É, mas às 2:30 da manhã é um grande filme, cara que não tem sono.
Aí, Zé, falei, bom, agora 3:45, vou ver o jogo. Vi o jogo todo, torcendo para Portugal, feito um louco, aquele gol que não entrou. Aí acabei dormindo 3:30, 4 horas, assim tanto. Mas tudo bem. Casão, a enquete. Sim. E Corinthians e São Paulo. O que muda no cenário? A saída do Roger Guedes e a chegada de James Rodrigues.
Primeiro, vou falar rapidinho uma coisa. Primeiro, o filme é um grande filme, porque quantos anos atrás esse filme saiu sobre assédio sexual? E o assédio sexual é da Demi Moore no Michael Douglas. Não é do homem para a mulher, é da mulher para o homem. Então, é um filme interessante nos dias de hoje. Talvez lá atrás, quando saiu, fosse mais um filme de ação. Mas aqui, hoje em dia, é um filme interessante. Não é?
Que é o exercício do poder, né?
Sim, exatamente, exercício do poder. Ela era diretora de uma empresa e tal. Enfim, no lado das meninas, eu queria dar um palpite também, dar uma opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que são as três coisas. É uma tristeza, valeu a pena, mas é um vexame. Porque a gente não pode separar os resultados dos nossos sentimentos. Né? Foi ótimo, porque mobilizou a torcida brasileira, a camisa amarela, como o Juca falou. Pô, todo mundo na rua... de manhã vendo o jogo da seleção brasileira. É uma pena. É, valeu a pena? Valeu, cara. Porra, até as televisões transmitindo e tal. Mas, se for eliminado no jogo, é uma frustração. É um vexame. Porque a gente tem que encarar já o futebol feminino como ele merece ser encarado. Né? A gente não pode se envolver emocionalmente, totalmente, com o que nós queremos que seja. É uma Copa do Mundo, é uma seleção brasileira, ela chegou na Copa com toda a possibilidade de fazer bonito, ir bem adiante, e agora está dependendo desse resultado. Se vencer, vai passar e pronto, era isso que tinha que acontecer. A chave tinha que passar Brasil e França. Se for eliminada, é uma frustração. É frustração. Porque a gente não pode achar que é frustração o Brasil do masculino cair nas quartas de final de uma Copa do Mundo e achar só que valeu a pena e uma tristeza a seleção feminina cair na primeira fase. Né? Aí é desproporcional, na minha opinião, né? Essa é a minha visão. É desproporcional e a gente não ajuda em nada o futebol feminino, porque ele tem que ser encarado do jeito que a gente encara o futebol de verdade. Né?
Então, olha, eu acho que é um conjunto. Olha, o Casagrande está me chamando, não está chamando, mas está chamando a minha atenção, me despertando com esse comentário dele. Tem toda a razão. Eu não tinha tentado para isso, então, mas eu concordo inteiramente com você. Então,
é uma tristeza, valeu a pena, claro. É uma tristeza, valeu a pena. Mas vai ser uma frustração e um vexame na bola, no torneio, no que a gente para ver. A gente não, né? É porque o futebol feminino hoje é uma realidade para nós. Nós não podemos tratar, sabe, aquele negócio. O futebol feminino foi eliminado na primeira fase? Pô, que pena. Não, cara. Não. Pô, foi mal. Frustração. Todo o resto combina, mas a gente tem que ver o lado esportivo também. Porque elas merecem já ser tratadas do jeito que a gente trata os homens. Quando os homens caem fora, é vexame. Quando as meninas caem fora na primeira fase, eu acho que é vexame também.
Não vai ser vexame, sabe por quê?
Mas não tiro. Oi.
Não vai ser vexame porque a seleção brasileira vai ganhar e vai ganhar bem.
Vai ganhar e vai passar. Mas assim,
está falando aqui, aliás, para introduzir o seu próximo comentário. Quem disse que o Corinthians ganharia do São Paulo, ao contrário do senhor Casagrande, que deu empate, e do senhor Zé Trajano, que deu vitória do São Paulo? Pode continuar. Eu precisava dizer isso. Eu precisava lembrar isso.
Só uma coisa. Tudo que eu falei sobre o futebol feminino não tira a minha paixão, a minha luta também para ajudar as meninas. Mas eu encaro já de um modo, sabe, não, real. Real.
Mulher jogando bola para você agora é homem, ponto.
Tudo é futebol. Isso.
Tá bom.
Então, vamos lá. Eu acho o seguinte... É um baque de um lado e uma motivação do outro lado. Né? Um clube, um time, vai receber um ex-ídolo, que vai voltar, que é o Lucas, e vai contratar um cara, o Ramos Rodrigues, pô, foi um dos melhores jogadores da Copa de 2014. Depois disso, talvez não tenha sido igual, mas fez a sua história. Né? E é um jogador importante no mundo todo. Chega uma estrela no time de São Paulo. Okay? Chega uma estrela internacional. Né? O cara que fez o gol mais bonito da Copa de 2014, né, se não me engano. Aquele que ele matou no peito contra o Uruguai e bateu. Sim. Contra o Uruguai, né? Então chega um cara de experiência muito forte, não só experiência, mas assim, de plano internacional. Todo mundo sabe, São Paulo saiu em todo lugar do mundo com a chegada do Ramos Rodrigues. O mundo todo noticiou a chegada do Ramos Rodrigues para o São Paulo. E a pergunta era assim... Noticiou por causa do São Paulo ou noticiou por causa do Ramos Rodrigues? Eu acho que são as duas coisas. O São Paulo é muito grande e o Ramos Rodrigues é uma estrela. Então, as duas coisas fizeram sair no mundo todo. Aí chega o Lucas, que também... O Lucas estava jogando na Premier League, caramba. Está no alto da competitividade dele. Está no auge da motivação do cara. Não é de mérito nenhum você sair do Tottenham e vir jogar no São Paulo, cara. Pô, não é. O cara vai chegar motivado e é o time que ele torce, é o time que ele gosta. Então vai dar uma chacoalhada positiva no São Paulo. Do lado do Corinthians, meu caro Ju, que é o seguinte, nós perdemos o jogador mais agressivo do time, nós perdemos o artilheiro do time, nós perdemos o artilheiro da arena. Pô, é um baque. É um baque. Então modifica o lado emocional e psicológico, sim. Modifica. Porque com o Roger Guedes, que é o artilheiro do time, melhor jogador, né? Jogador mais agressivo, aquele que vai para a luta, aquele que, sabe, vai para cima mesmo, o time está lá perto da zona de rebaixamento. Okay? Com o Roger Guedes. Sem o Roger Guedes, cara, como que vai virar esse time? O que, que vai virar? Nós vamos, cara, não pode pôr qualquer um lá que não vai ser a mesma agressividade do Roger Guedes. Nós não temos um jogador, o Corinthians não tem um jogador para colocar ali e dar continuidade ao Roger Guedes. Então eu acho que muda o cenário e muito. Principalmente o cenário emocional e o cenário psicológico. O cenário da confiança, a chacoalhada num time, a chacoalhada. Eu acho que modifica e muito, modifica e muito. É um desfecho, assim, péssimo para o Corinthians. Péssimo para o Corinthians. Né? Primeiro que não vai ganhar tanto dinheiro assim, porque só tinha 40% do Roger Guedes. Quem vai enriquecer é o Roger Guedes. O Corinthians não vai. Né? Pelos negócios que são feitos aí por essa diretoria e a anterior e tudo mais. Né? Tem um monte de jogadores aí que o Corinthians tem 10%, 15%, 20%, até da molecada. Né? A molecada sai e o Corinthians fica com uma merreca na história. Então vai ser um baque muito forte, sim, perder o Roger Guedes. E é um desafio grande chegar o Ramos Rodrigues e o Lucas no São Paulo.
Zé Trajano, já podemos dizer que a final da Copa do Brasil será entre Flamengo e São Paulo?
Não.
Não?
Não, primeiro que o Ramos Rodrigues não vai jogar, acredito, nem o Lucas, né?
Por quê?
O Corinthians está ganhando, ó. O Corinthians está ganhando.
Mas por que não vão jogar?
Não, eu acho que não. Acredito que não. Quantos dias faltam para...
Duas semanas.
15 dias.
Ah, dá tempo. Mas mesmo assim...
Estão sendo preparados para jogar.
Olha, Juca, eu não vou gravar, não. Você está querendo me provocar, sabe? Mas eu não vou levar adiante essa provocação.
Trajano, ele jogou uma casca de banana para ver se você...
Não. Eu vou esperar. Vamos... Não me coloque nessa. Agora, do outro lado, Flamengo sim. Vai jogar no Maraca, já fez um placar legal lá no Porto Alegre, tem muito mais time que o Grêmio, apesar dessas confusões todas do Flamengo, que não sabe até que ponto vai mexer, não acredito que mexa tanto assim em relação ao jogo contra o Grêmio. Vai mexer no dia a dia, não sei, no Campeonato Brasileiro, não sei. Também é um ponto de interrogação. Mas não vou entrar nessa conversa afiada aí, não, viu, seu Juca? Vou esperar para ver.
Tá bom, agora, Ocasão, você em toda a sua longa carreira como jogador de futebol, já tinha visto isso? De um chefe bater no subordinado?
Nunca, Juca.
Que coisa,
Ocasão. Eu virei profissional em 81 e fui parar em 94, assim, com um contrato de um ano de campeonato. Eu joguei um pouco no Paulista e joguei um pouco no São Francisco do Conde, mas foram meses. Contratos mesmo de um ano, dois, mais, foi de 81 até 94. Eu nunca vi uma briga, uma agressão de um cara da comissão técnica a um jogador, nem de um jogador a um cara da comissão técnica. Eu já vi bate-boca, já vi discussão, já vi o cara ficar afastado um tempo, já vi tirar do time, sabe? Já vi ser multado. Isso já, mas a agressão física é a primeira vez que eu vejo na minha vida nessa situação aí. O pacote é muito feio, gente. O pacote é muito feio. Não é, a agressão não aconteceu de uma hora para outra. Já estava se desenhando uma agressão ali, é óbvio. E ninguém tomou uma providência ou ninguém prestou atenção que o pavio estava curto do negócio. Eu acho que o Sampaoli foi muito mal nessa história. Ele tinha que ter ficado do lado do jogador, ele tinha que ter ido abraçar o Pedro, ele tinha que ter ido para a delegacia junto com o Pedro, porque é jogador dele. Ele é o treinador. Aquela nota que ele colocou no outro dia foi ridícula. Não teve briga. São Paulo falou, eu fiquei triste, eu não consigo dormir quando dois colegas brigam. Não teve briga. O cara agrediu o Pedro e ponto. O Pedro não revidou, então não teve briga. Foi uma agressão, só de um lado. Foi um lado que agrediu o outro. E o São Paulo não tomou partido do lado certo. Ele ficou em cima do muro, numa situação que ele não podia ter ficado em cima do muro e que não tinha outra escolha a não ser... Na realidade, tinha duas escolhas. Ou fica do lado do Pedro, que era o certo, ou sai junto com o cara, já que é amiguinho, sai junto com o cara. Ah, vai tirar meu amigo, então nós vamos tudo embora. Porque agora, o que ficou? ficou o seguinte: o grupo de jogadores olharam e falaram assim, pô, esse cara não tá com a gente, pô. Esse cara tá. Esse cara não defende a gente, não defende o jogador, ele defende só quem ele gosta, ou só quem ele não gosta. A gente sabe que ele não gosta do Pedro.
E o filho do cara vai ficar lá.
Então, o filho do cara fica lá. Cara, assim, eu acho assim, o time do Flamengo muito bom. Tá demonstrando isso, não é sempre, mas nos jogos principais demonstra, né? Empata com a América, mas ganha do Atlético Mineiro lá, ganha do Grêmio fora, né? Então o time do Flamengo, nos jogos decisivos, nos jogos grandes, assim, nos jogos de vai ou racha, ele vai. Vai com muito futebol, porque tem os jogadores ali no futebol. Mas no dia a dia, eu acho que as relações não serão mais as mesmas.
Tá. Olha aqui, vamos só dar uma passadinha. Bom, primeiro, faz favor, né? Dê um joinha para nós, nós merecemos.
Ô, Juca.
Estamos aqui, né? E mais
nós um. Nós somos num tempo que havia um treinador de futebol que era apelidado de homem mau.
E o Strick?
E o Strick? O Strick era grandalhão, ele era forte para chuchu. Mas ele nunca. O pessoal ficava com medo dele pelo tamanho dele, né? Mas não que ele. Tinha uma imagem que ele batia no jogador, ele não bateu em ninguém. É que como ele era
quase, mas vamos lá, quase, quase. O Nelinho quase. Era uma
ele
vítima
era,
dele.
Ele era bruto.
O Nelinho era um dos.
Ô Zé, o Mário Viana, como árbitro, chegou a bater em algum jogador?
Olha, o Mário Viana tem uma história famosa, que ele era do bairro da Urca, ali no Rio de Janeiro, que não tem saída, né? Termina com Forte. E ele, nos dias ali de Natal, que antecedia o Natal, ele se vestia de Papai Noel e distribuía brinquedo para as crianças ali da Urca. E teve um dia que um bate-carteira, naquela época tinha muito, né, gatuno, bate-carteira, bateu a carteira de alguém ali na Urca e começaram a correr atrás do cara. Foi o primeiro dia que as crianças viram o Papai Noel correr atrás de um gatuno. Ele largou o saco de brinquedo, correu atrás do batedor de cadeira, deu uma surra no batedor de cadeira, e as crianças gritando, viva Papai Noel, viva Papai Noel. Era outro cara muito grande, grande e grosso.
Ele era.
Mário Viana com dois N's.
Olha aqui, o Marco Costa lembra do tapa do Carlos Alberto no Bebeto. Não, entre jogadores teve o Romário também.
Não, mas qual Carlos Alberto? Não entendi isso aí. Porque assim, ele pode estar confundindo. Porque na Olimpíada de 84, o treinador foi o Jair Pisserni. Lá em 96, com o Zagallo, foi o Bebeto. O Bebeto não jogou com nenhum treinador Carlos Alberto na Olimpíada. Se for o jogador Carlos Alberto, eu também não estou lembrado de nenhum jogador Carlos Alberto que tenha disputado a Olimpíada em 96.
Não, jogador com jogador tem muito.
Não, tem o Lúcio.
Pegou aquele baixinho do Madureira lá.
Teve o Lúcio com o Roger na Olimpíada de 2000 que eu estava lá. Mas aí foi jogador com jogador. Não foi um superior a um subordinado ou vice-versa. Aqui foi treinador, foi preparador físico com jogador. Isso eu nunca vi. A comissão técnica é aquela que tem que ter equilíbrio emocional para tratar do jogador, tentar motivar aquele que está mal.
Olha aqui.
Motivar aquele que está bem, sabe? Tentar resolver problemas. Por exemplo, quando eu estava alguma coisa chateado e tal, o seu Mário me chamava lá para conversar, o seu Mário Travalini. Conversava muito com o seu Mário Travalini, principalmente no começo, né? Conversava muito com o Mário Travalini. E era assim, até com o Jorge Vieira também. O Jorge Vieira conversava bastante, o Carlos Alberto Torres. O treinador e o preparador é aquelas pessoas mais, principalmente o preparador, fica muito próximo do jogador, ouve reclamações. Esse cara tem que tratar do cara.
A Marina Andrade diz: queridos, meu trio de ataque predileto, olha só. E o Rui Souza pergunta se é o âncora Tirone, o autor das enquetes aqui também. Não, aqui é uma criação coletiva. Aqui.
Como é que está a enquete, Juca, falando em enquete? Boa, já tem os dados hoje,
mas. Boa questão. O Rubem já vai me dizer.
E o Fluminense continua perdendo.
Enquanto eu lembro a vocês o seguinte: Estamos tendo intervalo de jogo Argentino Júnior de Fluminense pela Libertadores. Teremos às 9 horas Bolívar e Atlético Paranaense na Bolívia e River Plate e Inter no Monumental de Nunes. Que jogo, hein?
Pela Já vi o resultado da enquete e é surpreendente.
Pela Sul-Americana, Libertad e Fortaleza, 19h, o Libertad está perdendo no Fortaleza, o Fortaleza está ganhando. E às 21h30, Corinthians e Newell's Old Boys. Isto hoje. Amanhã, 21h30, Galo e Palmeiras. Meu Deus, que jogo! Às 19h, pela Sul-Americana, Botafogo e Guarani do Paraguai e Estudiantes de La Plata e Goiás, ambos os jogos às 19h. São três belos jogos. Esse Guarani, não desfaçam desse Guarani, porque teve um diretor do Corinthians que desfez, o Guarani veio aqui e eliminou o Corinthians. E na quinta-feira, finalmente, temos Flamengo e Olímpia. Flamengo e Olímpia no Maracanã. E pela Sul-Americana, às 19h, San Lorenzo contra o São Paulo e América, às 9h, América e Red Bull Bragantino lá em Belo Horizonte. Olha que realmente são três dias de futebol para ninguém botar defeito. O Zé, você recebeu aí o aviso,
recebi o resultado? Recebi o aviso da enquete e recebi também um superchat aqui. Não superchat, não. Uma dica de um assinante, do pessoal que está nos assistindo, do Zé Luiz Bittencourt, que fala que foi o Carlos Alberto Silva, o técnico que deu um tapa no Roberto.
Então, Carlos Alberto Silva, mas ele está falando pré-olímpico aqui.
Em 87.
Cara, 87. A Olimpíada de 88 foi em Seul. Eu não me lembro disso.
Eu não me lembro disso também. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é a seguinte: entre uma memória negativa e uma positiva, eu fico com a positiva. Se o Zé Luiz Bittencourt Júnior está dizendo que houve, vamos pesquisar.
Ele explica aqui, ele diz aqui o seguinte: que o Bebeto estava no início da carreira e reclamou ser substituído em um jogo da seleção pré-olímpica em 1987.
Isso.
Então, isso aí não me lembro, não. Naquela época nem passava. Naquela época acho que nem passava jogos pré-olímpicos na TV. Não era, pré-olímpico não era uma coisa que chamava atenção. Hoje sim.
Sabe por que não passava? Assim, não tinha TV Cavé.
Olha a enquete. Vexame, 42%. Normal, 28%. Uma tristeza, 23%. E terá valido apenas 7%. Olha só.
Mas é isso, Juca. Não, cara, é torcedor, pô. Torcedor da seleção brasileira. Vai ficar olhando. Ah, pô, tá evoluindo. Puta, que triste, que pena. Vamos passar a mão na cabeça. Não é assim. Os sentimentos não podem se misturar. Se for eliminado, é uma frustração, é um vexame para o torcedor. Claro que é. Para elas também. Se você perguntar, para elas também vai ser.
Isso. Aliás, falar nisso, a Marta deu uma entrevista hoje tão bonita, tão pena que a gente não possa pôr no ar por direitos da FIFA. Mas está na primeira página do UOL o texto. Vale a pena ver. Tão bonita ela falando do quanto se conquistou com o futebol feminino em matéria de respeito, e não apenas para as mulheres. A Marta é uma figura especial, né? Essa é uma rainha com R maiúsculo, ou com N maiúsculo.
E tem que jogar amanhã. É jogo decisivo. Acho
que ela tem que jogar.
Você não pode abrir mão da craque do time.
É. Amanhã é dia da experiência, é dia de alguém que para acalmar o time, né? Pisar na bola, dizer calma.
É o dia das jogadoras jamaicanas pedir para tirar foto com a Marta antes do jogo. Para encontrar na entrada e ficar olhando para a Marta, assim.
Vocês lembram daí, quando ela entrou em campo contra o Panamá, aquela imagem da moça lá do segurava a placa de substituição, olhando para a Marta?
Olhando,
assim, com um olhar, sabe? Fascinada, isso.
Fascinada, estava vendo a Marta. É exatamente isso. A mesma coisa que o Pelé sempre despertou.
Você sabe a Marta uma coisa também. Vou falar uma coisa para vocês que eu não gostei da Pia, acho que no último jogo. Quando ela foi pôr a Marta no jogo, ela pôs junto com outras duas jogadoras. Entraram em três. A Marta tem que entrar sozinha, porque ela tem que balançar o estádio. As jogadoras que estão em campo têm que olhar, puta, a Marta está entrando. Tanto as do Brasil como o adversário. O foco tem que ser a Marta. A Marta tem um poder psicológico no adversário muito grande. A Marta entrando, ela tem que entrar sozinha para as meninas, para o adversário conseguir. E agora ferrou, vai entrar a Marta.
Entendeu? Também concordo.
Você não lembra na Copa 2010, que a gente começou, depois do jogo com a Holanda, acho que na grande maioria falava assim, pô, tinha que estar o Ronaldinho Gaúcho no banco contra a Holanda, porque é só os holandeses verem o Ronaldinho Gaúcho aquecer, já ia dar uma mudada no cenário psicológico. Em 2010, que o Dunga nem fez a outra alteração, porque ele não viu ninguém no banco que pudesse mudar o cenário. E o Ronaldinho Gaúcho aquecendo, o time da Holanda ia falar, putz, agora o que vai acontecer? A Marta tem que ser desse jeito. Amanhã ela tem que sair jogando. Olha aqui,
Cazão, Zé, quem nos ouve, muito obrigado, José Luiz Bittencourt. Tapen, Bebeto e Solidário. Quem é o técnico que ensinou Tite a se relacionar com jogadores? Uma matéria do Paulo Cobos, na ESPN, em 2016. O técnico com quem Tite aprendeu a se relacionar com jogadores deu um tapa no tetracampeão Bebeto quando o atacante, então ainda no início da carreira, reclamou ao ser substituído num jogo da seleção olímpica em 87.
Aí. Tá certo. Olha só. Olha matéria só. De 2000 quanto?
2016, do Paulo Cobos.
Então tá certo.
Grande figura, aliás. Trabalhamos juntos na Folha, cobrimos juntos a Copa de 2010, exatamente. Bela figura. Muito bem. Olha aqui. Não esquece do seu joinha. Nós vamos fazer um breve intervalo. Enquanto você carca o dedo no joinha, a gente já volta. Até já.
Oi, meu nome é Tati Bernardi, eu sou escritora, eu sou roteirista e se eu tivesse muito sucesso no que eu faço, eu não precisaria estar aqui explicando para você quem eu sou, você já saberia. Acontece que eu criei um videocast chamado Desculpa Alguma Coisa, vem convidadas maravilhosas, sensacionais, de vez em quando vem uns caras também, mas é mais mulher, e estreia em Universa no dia 15 de fevereiro, sempre às quartas-feiras. Então fica aí para você este maravilhoso convite, você por favor me prestigie.
Muito bem, prestigia a Tati que ela merece. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Olha aqui, vamos falar de cultura. Faz favor a vinheta. Lembra que eu falei na abertura do programa que hoje é o dia do poeta da literatura de cordel? Então, queria mostrar a capa de um livrinho feito exatamente... Livrinho, porque o formato é pequeno, tá? Não é diminuindo a dificuldade do cordel. É a história do Ari Barroso, né? Que o calouro se apresenta para ele no palco e diz: o Ari pergunta para ele: o que, que você vai cantar, meu? Eu vou cantar um sambinha. Sambinha! Se
era
fosse
tango, eu
queria tanguinho. Então, você não vai cantar nada, põe esse daqui para fora. Então, deixar isso claro. Livrinho, porque é pequeno, né? E nós vamos ver aí a capa do livro A Rainha Marta, que é a história da Marta em literatura de cordel, escrito pelo Fábio Alves. Está aí, veja, é uma coisa já antiga. Essa rainha merece. Quero chamar a atenção para dois livros que eu recebi. Esse recebi hoje. Segunda divisão. Zé Trajano sabe de quem? Pela editora Outubro Edições, da Clara Regui. É uma delícia esse livro. Eu já tinha lido boa parte dele. Com histórias do futebol raiz.
Legal.
Uma delícia de livro. Segunda divisão. E o outro é este aí. Futebol de Mulheres... A Batalha de Todos os Campos, de Osmar Moreira de Souza Júnior e da Heloísa Helena Baldi dos Reis. A Heloísa é uma baita de uma pesquisadora, professora na Unicamp, foi jogadora de futebol do Guarani, foi a primeira árbitra de futebol no futebol brasileiro, no futebol do interior de São Paulo. Agora, esse livro, para quem está interessado em futebol de mulheres e está mergulhado nessa Copa do Mundo, é uma baita de uma pesquisa que nos deixa em alguns momentos, sabe, Zé Trajano, com muita vergonha, e eu particularmente, porque se refere a algumas capas e matérias da revista Placar sobre futebol feminino de um ponto de vista absolutamente sexista. Eram as meninas mais bonitas, eram os shortinhos, era uma visão muito machista, muito sexista do futebol feminino, que felizmente a gente evolui, né? E deixa para trás, né? Mas com uma pesquisa muito bem feita, uma coisa da academia, mostrando ainda todos os desafios que há pela frente, todas as barreiras que já foram superadas, eu recomendo vivamente para quem quiser mergulhar no assunto e poder ter argumentos para discutir, inclusive sobre este ponto de vista, né, da absoluta desnecessidade de comparações entre o futebol dos homens e o das mulheres. É muito interessante, muito boa pesquisa, Futebol de Mulheres. E agora, com a palavra, Casão vai falar de um filme que eu não vi, mas ouço muitos elogios a respeito.
Dois filmes, porque é com a mesma atriz, Isabelle Huppert. É A Sindicalista e Esse Crime é Meu. Esse Crime é Meu é uma comédia, tá? Uma comédia que vai satirizar o mundo machista. Se passa nos anos 30, e eles ironizam, né? Os personagens ironizam o machismo da sociedade francesa. E o sindicalista, ela é uma líder sindical, que vai fazer um movimento para reivindicar melhores salários, melhores atendimentos às trabalhadoras, ó, todas as mulheres ali. Eu não vi esse filme ainda, porque eu ia ver hoje à tarde, mas eu caminhei no Ibirapuera e fiquei cansado. Mas eu vou essa semana assistir A Sindicalista e Esse Crime é Meu. Mas eu já, só de estar a Isabelle Huppert, esquece. Pode ir que não tem erro. Um recadinho eu quero deixar, que é bem interessante para a cultura. O povo Xacriabá, povo indígena Xacriabá, tem um grupo que é da Articulação da Juventude. Eles estão organizando um torneio de futebol dia 12 e 13 de agosto, lá na aldeia Santa Cruz, no Campo do Domingo. E vai ter futebol feminino, é um torneio. Futebol feminino e futebol masculino do povo Xacriabá, do povo indígena Xacriabá. Então, eu acho muito interessante também dar esse recado, porque existe esporte de alta qualidade. Os problemas que as mulheres passaram por muitos anos para tentar, entrar no futebol, né, com respeito, os povos indígenas estão sofrendo a mesma coisa, sofrem a mesma coisa. Né? Ninguém olha, tem muitos jogadores bons. Teve o índio que jogou no Corinthians, né? Lateral direito, foi campeão do mundo, inclusive. Né? Os outros jogadores que são indígenas, eles não têm oportunidades de treinar num time, de ser vistos. E esse vai ser um campeonato que vale a pena. Quem quiser observar, tem um monte de olheiro aí, vai lá nas terras indígenas Xacriabá, né, para ver esse torneio de futebol masculino e feminino, 12 e 13 de agosto. É uma possibilidade.
Aliás, veja, né?
Duas observações.
Diga, Zé. Antes, só uma coisa, Zé.
Tá.
Você sabe que essa seleção da Colômbia, né, que, enfim, surpreende a todos ao ganhar da Alemanha, que tem essa extraordinária, linda Caicedo, né, que é uma jogadora barbaridade, né? Queria no meu time, talvez para substituir o Roger Guedes. A treinadora do time é indígena.
É.
A treinadora do time é uma indígena colombiana.
Agora, se fala, você começar, Zé, a falar muito das colombianas,
que a uma coisa. E a nossa é uma sueca.
É. Isso. Eu queria fazer um primeiro registro. O Evedir, do poeta de cordel, não é um poeta de cordel, mas é quase um poeta de cordel. Mas ele fala tanto da poesia em cordel que merece o nosso registro aqui, que é o nosso querido Chico Sá, né? Grande divulgador da poesia em cordel. E queria também dar um registro da vitória de uma decisão, sobre uma decisão do STF, que saiu agora no final do dia, que depois de décadas de luta das mulheres, o STF decidiu por unanimidade pela inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra, que justificava feminicídios, deixando assassinos livres e impunes. É muito interessante. Já que nós somos um programa praticamente dedicado às mulheres aqui hoje, a gente fazia esse registro.
Não, tem mais um registro, então. Tem mais um registro, então, que é o seguinte. Primeiro, assim, o que eu falei da Pia não é xenofobia. Eu estou dando um exemplo que a torcida, a seleção da Colômbia tem uma nativa ali da Colômbia, e nós estamos tentando se desenvolver de outra maneira. O Ministério Público, a Justiça Espanhola, aceitou, definiu que o Daniel Alves é acusado de estupro, de violência sexual, e vai ser julgado. Não tem a data ainda, mas já está decidido que vai ser julgado. A juíza olhou todas as provas, todos os vídeos, ouviu as pessoas e decidiu que sim, sim, faz sentido, sim, ele ser acusado por violência sexual. Então, em breve, não sei se tão breve assim, mas em breve terá um julgamento do Daniel Alves, que é também uma vitória para as mulheres.
E último recado, Juca. Você falou do livro das mulheres. Tem também, vale a pena, uma visita ao Museu do Futebol, que está com uma exposição sobre a trajetória do futebol feminino do Brasil.
Sem dúvida. Boa, bem lembrado. Você que nos vê, de se lembrar, até hoje acontece isso, aqueles programas em que toda hora alguém interrompe. Eu queria mandar um abraço para Ciclano, eu queria dar para o próprio Fulano. Aqui é diferente. Aqui eu preciso fazer um registro, preciso fazer uma observação. Eu acho muito bom. Então agora eu preciso botar o olho nos tipos. E mais uma vez para falar dessa extraordinária repórter Juliana Dalpiva, aqui do UOL, que junto com o pessoal, que também é brilhante, da agência pública, está tocando o projeto Mercenários Digitais. Juliana Dalpiva já descobriu, por exemplo, o seguinte. Na hora que o Fluminense acertou a trave do Argentino Júnior e errou o rebote. Que o senhor Eduardo Bolsonaro foi à Argentina, a Buenos Aires, conversar com aquele falsário chamado Fernando Ceremedo, aquele que inventou uma pesquisa que mostrava que as urnas eletrônicas eram fraudadas e tudo mais, foi lá com dinheiro oficial, em missão oficial do Congresso Nacional, e participou de falcatruas com este cidadão e entrevistas disseminando mentiras, disseminando fake news. Isto é só a ponta do iceberg. Este projeto se dedica a mostrar e mostrará como funcionam os mercenários digitais, as milícias digitais, se você quiser, da extrema-direita, inventando fake news para mudar realidades em diversos países. Esta é uma das observações do Olho nos Tipos de Ouro. A outra é a seguinte. Neste momento está em curso, com tentativas de plantação de notícia falsa por todos os cantos, comandados pelo Comitê dos Clubes Brasileiros, CBC, uma tentativa que se une à do Centrão para enfraquecer a ministra do Esporte, Ana Moza. E como é que se dá esta coisa do CBC? O CBC é uma entidade que congrega clubes sociais, em regra, os mais granfinos, Paulistano, Harmonia, Pinheiros, que toma R$50 mil de cada clube que queira ser sócio dele, para depois beneficiar esses clubes com verbas públicas. Verbas públicas que o Ministério do Esporte quer fiscalizar e opinar na hora de fazer o orçamento. Porque verba pública para esporte é para formação de atleta. E esses clubes, sob esta desculpa de que pegam dinheiro para formação de atleta, na verdade, fazem piscina e melhorias no clube e tal para os seus sócios, não necessariamente para os atletas. E o Ministério do Esporte quer tratar disso. O Ministério da Economia também. E aí eles ameaçam com uma coisa semelhante que aconteceu na Itália, com o Comitê Olímpico Internacional expulsaria o Brasil das Olimpíadas. Como o Ricardo Teixeira sempre usou. Ora, se mexer no futebol, a FIFA expulsa o Brasil da Copa do Mundo. E mexeu-se no futebol o quanto se quis, e a FIFA não expulsou ninguém da Copa do Mundo, porque ninguém é maluco para expulsar o Brasil de Copa do Mundo. Então,
quem foi expulso foi o Ricardo Teixeira, né? Quem foi expulso foi o Ricardo Teixeira.
Sim, sim, não. E depois disso, né, Zé? Quer dizer, você olha para o histórico dessas confederações, né? Comitê Olímpico Brasileiro do Sr. Nusma. Onde anda o Sr. Nusma? Confederação de Natação. Lembra-se do presidente que ficou lá durante anos e acabou morrendo em desgraça e preso? Do judô, Mamed, e por aí afora. Né? É só escândalo com dinheiro público. O Ministério do Esporte não quer mexer num tostão de patrocínio de empresa privada. Muitos estão, mas quer sim saber para onde vai o dinheiro do contribuinte, no que faz muitíssimo bem, muitíssimo bem. Então, eu queria chamar a atenção para isso, queria chamar a sua atenção para nos dar um joinha, fazer mais um intervalo e voltar com o terceiro bloco, as efemérides, o cartão dourado, o cartão vermelho. Até já.
O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime.
Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
Olha só. 10 minutos de jogo lá no estádio Diego Maradona. Leio aqui a descrição feita pelo UOL Sport. Marcelo demonstra imensa qualidade, dribla 3 adversários com facilidade, mas no último deles pisa sem querer na perna do jogador e o joelho dele vira. A imagem é fortíssima. Marcelo se desespera com o lance e chora em campo, enquanto o árbitro caminha para o VAR. O árbitro conversa com Marcelo, explica o motivo do cartão e parece entender que foi algo completamente sem querer, mas precisa expulsá-lo. Marcelo está expulso de campo. Fluminense com 10 jogadores.
Isso foi no segundo tempo agora, já.
10 minutos do segundo tempo.
No segundo
dez
tempo.
10 minutos. Tá. Fortaleza continua ganhando no Libertar. Muito bem. Vamos falar dos aniversariantes do dia. Aqueles que aniversariam. Como é que é, Zé?
Deixa eu falar. Vamos em frente.
Comemorariam o aniversário, caso estivessem vivos.
Fariam o aniversário.
Fariam o aniversário. Um deles foi vice-presidente da República na ditadura, Pedro Aleixo, que nasceu em...
Esse aí, coitado, esse aí tentou assumir a presidência, levou um chega para lá dos militares e não conseguiu ser presidente. Foi. Mineiro.
Exatamente.
Era da Arena.
Ele era vice-presidente do Costa e Silva. Costa e Silva teve um derrame, ficou impossibilitado e ele achou que ia assumir
a presidência da República.
Aí, o que aconteceu? Os militares disseram, não vai assumir, não. E fizeram lá um trio, né? Montaram um trio para substituir o Costa e Silva, até que o Costa e Silva não pôde mais mesmo, morreu, e aí a substituição foi outra. Então, ficou famosa uma frase de Pedro Aleixo. Constrangido, a vice-presidência deixo. Assinado, Pedro Aleixo. Este é o folclore da história de Pedro Aleixo. Também faria anos hoje, nascido em 1904 e morto em 1992, Atiê Jorge Cury, que além de ter sido goleiro do Santos, foi o presidente do Santos na época áurea do Santos Futebol Clube, quando o Santos era disparado o melhor time de futebol.
Engraçado que colocaram uma foto dele novinho. Eu lembro do Atiê de bigode, já um coroa.
Ele até depois ele virou deputado, né?
Foi.
Do PTB, da Arena. Né? Mas eu acho que aí ele recém tinha sido goleiro, né? Porque está com uma cara de goleiro, não está, Zé?
Está com uma cara árabe, assim, né? Atiê Jorge Cury.
É bedrício para mim. Bom, e nasceu no dia 1 de agosto de 23 e morreu em 2001, Orlando Dias, Zé Trajano.
Orlando Dias era o rei brega, né? Não confundir com Orlando Silva, que foi o cantor das multidões, cantava, grande cantor, ali rivalizava com Silvio Caldas, Francisco Alves. Esse aí era performático para a época. Ele chorava, ele usava uns lenços assim para cantava, assim, dizia que se emocionava com a música, tudo brega para aquela época, na expressão usada, aí chorava. Era um folclore. Ele ficou famoso mais pelo folclore que pelo canto.
Ah, é? Renata Fronze, Zé, 1925, 2008.
Maravilhosa. Ela foi. Era argentina, né? Ela nasceu na Argentina, veio para o Brasil como bailarina, foi bailarina no Teatro Municipal, virou uma daquelas vedetes famosas da época no Teatro Revista, que chamava Teatro Rebolado, foi uma das 10 mais do Stanislau, né? Ou as certinhas que ele chamava, e fez muito sucesso no cinema, nas chanchadas, né? Com o Oscarito, Grande Otelo, e na televisão. Ela trabalhou na família Trapo. Ela era tia do Golias, casada com Zelone. Marcou muito, né? Como a família Trapo. Grande Renata Fronze. E foi casada com César Ladeira, que era um locutor de uma voz de viludo, que foi um locutor do Repórter Extra durante muitos anos.
E entrou para a história também como Dudu Duro, né, Zé?
Não, aí é o César de Alencar, não confundo um com o outro. É outro.
Ah, César. Ainda bem. Ótimo. Também hoje faria hoje, poderia estar vivo, como não? 93 anos faria hoje Pierre Bourdieu. Quem é Pierre Bourdieu? É um dos sociólogos mais importantes do século XX e é alguém que, se você estiver estudando na área de ciências sociais, você já ouviu 70 mil citações a Pierre Bourdieu. Não há um trabalho sobre comunicação em que Pierre Bourdieu não é citado.
Você está falando como cientista social que você se formado, né? não, é verdade, porque o Juca se formou. Não está falando assim à toa.
Eu digo sempre que o Brasil perdeu um péssimo sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe. Walter Casagrande Júnior, agora vou testar seus conhecimentos sobre Dino da Costa, que nasceu em 31, morreu em 2020, que não é o Dino Sani. Aí, do mesmo jeito que o Zé Trajano diz, olha, Orlando Dias não é Orlando Silva, Dino da Costa não é o Dino Sani, mas é um Dino importante, né, Casão?
Não sei. Não tenho conhecimento. Você sabe?
Não sei. Esse cara foi.
Ele saiu do Botafogo.
Foi artilheiro do campeonato italiano pela Roma.
Foi a dupla. O Vinícius foi junto. Eles fizeram muito sucesso na Itália, onde o Casão jogou anos depois. O Dino da Costa encerrou a carreira lá, passou por vários times. O Vinícius ficou mais conhecido do que ele. Se não me engano, o Dino jogou na Roma.
Foi artilheiro do Campeonato Italiano.
Mas o Vinícius era um Botafogo pré-Garrincha. Eles chegaram a pegar o Garrincha no iníciozinho. Ali no início dos anos 50, 53, 54, foram para a Itália. e ficaram a vida inteira por lá. O Vinícius jogou até 40 e poucos anos e tal. E o Dino da Costa fez muito sucesso também. Dino e Vinícius. Era uma ala do Botafogo.
Não tinha conhecimento.
Casão, já que você não sabe quem é o Dino da Costa, eu vou lhe passar o Yves Saint Laurent, tá? Que faria hoje também anos, nasceu em 36.
Ah, pô, você tá. Parece que eu tô num programa de responder perguntas, pô.
Só que eu ia perguntar não, sobre
pô,
rock.
Eu vou perder esse programa, pô. Eu vou perder.
Não, mas
você é desclassificado.
O cara é estiloso como grande, você, Casão. O cara que faz questão de se vestir na última roda.
Eu ter assistido um documentário sobre o Yves Saint Laurent, grande nome da moda, né?
Sim, não. Quem é ele, eu sei. Mas o conhecimento da história dele eu não tenho.
Eu também não.
Bom, então Casão, você, por favor, dê parabéns ao aniversariante do dia, Ney Matogrosso, que hoje está fazendo 82 anos.
Ah, espetacular. O Ney é um dos maiores artistas do Brasil. E, assim, se você for analisar no mundo todo, ele entra numa turma dos melhores artistas, dos grandes artistas do mundo, o Ney Matogrosso. Eu sou muito fã do Ney, adoro o Ney Matogrosso, mas, assim, o que me marcou muito foram os Secos e Molhados. Foi quando surgiu os Secos e Molhados, uma das maiores bandas de rock do Brasil, espetacular, né? Foi onde me chamou a atenção também para o rock, Raul Seixas, Rita Lee, Mutantes e Secos e Molhados. Cara, canta rock, canta jazz, canta blues, canta MPB, canta a música que tiver. Então, para mim, é um dos maiores artistas.
E dança maravilhosamente. 82 anos em plena forma, continua
sim,
fazendo
plena forma,
atleta. Ouve, então.
E você sabe que ele ou fez ou vai fazer um show em Olinda, acho que fez já, em homenagem à Rita Lee, cantando só o disco Secos e Molhados Rita Lee, que eu tenho aqui o disco. Nossa, eu tenho o LP Secos e Molhados Rita Lee. Acho que ele já fez o show em Olinda, cantando Secos e Molhados Rita Lee.
Ney Matogrosso é um homem bonito, mas agora vamos ter um momento de esplendor aqui no Cartão Vermelho, para que Zé Trajano possa dar parabéns a esta jovem que nasceu em 52, que está fazendo, portanto, hoje 71 anos de idade, desse jeitinho, Bruna Lombardi.
E ela continua assim, né? Linda, né?
Isso, linda, essa foto de agora.
Não só se mostrou uma excelente atriz, morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Filmando lá com o marido, com o Richelle, como também uma poetisa, né? É uma poeta, já lançou alguns sim, livros, né? Então, nossos parabéns para os olhos lindos, né?
Só uma coisa.
E fez.
A Bruna Lombardi era um dos personagens principais de um personagem do Agildo Ribeiro.
Sim, professor.
Ele falava Bruna, que ele era apaixonado pela Bruna Lombardi, o personagem dele, qualquer coisa, ele caminhava pro nome da Bruna Lombardi.
Quando ele falava o nome da Bruna desse jeito, tinha um assistente dele batia sim, aquela campainha.
Era
Múmia Paralítica. Múmia
Paralítica.
E além desse aspecto da literatura que o Zé Trajano chamou a atenção, a Bruna teve durante um período um programa de entrevistas, ela fez excelentes entrevistas, com aquele jeitinho dela, capaz de tirar das pessoas coisas que normalmente essas pessoas não diriam. Agora, Zé, sabe o que eu estou absolutamente perplexo? Sabe, Zé, quem faria anos hoje? Faria 81 anos hoje, Jerry Garcia, Zé, que foi um dos líderes de uma banda de rock.
Isso é pro Casão.
Tudo que o Juca está falando, quem está assistindo, tudo que o Juca está falando, eu falei para ele antes do programa. Ele copiou meu roteiro. Mas na realidade é o seguinte: Jerry Garcia nasceu em 42 em São Francisco e foi o líder da banda Grateful Dead, que é uma das bandas principais da história do rock and roll. É uma das bandas que a grande maioria dos músicos do rock and roll tem como referência. É a grande banda do movimento hippie. É a banda que viviam todos eles na mesma casa, viviam viajando, né? Shows com um enorme público e tem uma legião de seguidores até hoje. Eu me lembro da morte do Jair Garcia em 95, que vai ser agora, semana que vem, 8 de janeiro, se eu não me engano, 8 de agosto, se eu não me engano, vai fazer aniversário de morte do Jair Garcia. No dia que ele morreu, teve uma procissão gigantesca das grandes cidades dos Estados Unidos com aquela vela acesa, caminhando para um determinado ponto que eles resolveram que iam homenagear o Jair Garcia. É uma das principais referências do rock and roll. Grateful Dead, na revista Rolling Stones, está em 55º lugar das melhores bandas de todos os tempos. Que não é pouco, hein? 55º lugar das melhores bandas de todos os tempos é uma colocação espetacular. Tocava a banda, principalmente, o ritmo da banda era psicodelia, rock psicodélico. Mas tocava blues, tocava country, tocava jazz. Tinha um arsenal de estilos, mas a banda ficou famosa e é conhecida como a banda principal do movimento hippie. A banda que foi hippie a vida toda. A banda que tocava psicodelia. Jair Garcia. Fantástico, fantástico.
Ô, Juca, não é bem efeméride, eu queria falar em nome de nós três, desejando pronta recuperação para o grande Paulinho da Viola. Sim, nós todos aqui somos fãs, não é isso? Ele está internado, fez uma cirurgia no intestino, parece que está passando bem. Tomara que dê tudo certo. É uma figura doce, com uma obra magnífica. Grande vascaíno, grande compositor, grande figura. Então, em nome aqui do Cartão Vermelho, a gente deseja pronta recuperação e um grande abraço.
As pessoas mais elegantes que eu conheço.
Paulinho. Só mais um toquinho. O Rubão mandou para mim aqui que o Gene Simmons mandou dizendo que o John Elliott, que é o vocalista de uma grande banda também, Def Leppard, que faz 64 anos. Def Leppard, o baterista, sofreu um acidente e perdeu o braço. E ele continuou fazendo parte da banda, com dois bateristas, um outro baterista e ele tocando bateria mesmo sem um braço, que ele sofreu um acidente de moto, se eu não me engano. Então o John Elliott faz 64 anos hoje.
Muito bem. Aniversário também de Corazón Aquino. Morreu em 2009, nasceu em 1933. Primeira presidenta de um país asiático. Heroína nas Filipinas, porque foi uma combatente contra a ditadura que estava estabelecida lá há anos, e ela acabou triunfando e foi eleita presidenta das Filipinas. E é até hoje homenageada como uma grande heroína. Mas tem esse aspecto também. Foi a primeira mulher que chegou à presidência de um país asiático. E também faria anos hoje. Nascido em 1920 e morto em 2015, Orlando Orfei. Zé Trajano, você deve ter ido ao circo do Orlando Orfei.
Não, nós três aqui, eu acho.
Sim.
Não é?
Sim.
Marcou demais o ciclo do Orlando Orfei durante anos e anos e anos. Andou pelo Brasil adentro, né? Era uma atração quando chegava.
Se não me engano, aqui em São Paulo, ficava lá na Radial.
É.
No espaço da Radial.
Grande Orlando Orfei.
Empresário italiano.
De elefante, tinha no seu.
Isso. Isso. Era... Tem a ver com a nossa infância e com a nossa juventude. Muito bem. Eu vou...
E se não me engano, Juca, só falando do Orlando Orfei, ele deve ter, eu acho que participou de filme do Fellini, não sei qual deles.
Ele foi ator, sem dúvida.
Né?
Ele foi ator. Rubão, me passa a enquete, por favor. E vou dar o meu cartão dourado. Meu cartão dourado hoje é para o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até agora. O gol de Bruno Gomes, do Coritiba.
Nossa.
Merece ser homenageado, Bruno Gomes, porque ele foi de uma categoria. Ele recebe a bola na intermediária, chapa de primeira, ao ver o belíssimo goleiro Lucas Perri, pouco adiantado. O
Juca nem pega, ele pega a sobra. Foi uma sobra do zagueiro, cabeceou e ele veio correndo e deu tapa.
E ele estava longe. Assim, ele estava longe.
Tava antes da intermediária.
E outra coisa, você falou de categoria, né? Você falou, foi mesmo, um gol de categoria, foi um gol de classe, um gol de técnica e um gol de uma perfeição absurda, porque nem todos os gols são perfeitos na batida da bola. A grande maioria não é perfeita na batida da bola. Uhum. O Bruno, ele bateu com a força certa para encobrir um goleiro com mais de 1,90m, 1,98m mais ou menos, que passou com o dedo pertinho da bola e não conseguiu tirar. Foi perfeita a batida. Cara, gol perfeito. Eu concordo com você. Merece um cartão dourado, merece homenagem, merece um monte de coisa, porque gol perfeito é difícil de você ver. É muito difícil. Gols bonitos a gente vê. Tem muitos gols bonitos. Mas quando o gol é perfeito, é difícil, cara. O cara fez um gol perfeito.
Muito bem. Algum comentário, Zé?
Eu quero, não em relação ao cartão dourado, mas é uma provocação que eu quero fazer com você, porque domingo, se não me engano, é em Wembley, vai haver um jogo que não tem nada a ver com o campeonato inglês. Abre a temporada do futebol inglês, oficialmente. Arsenal e Manchester City. É o campeão da Premier League contra o campeão da Copa. Como o City ganhou tudo, o Arsenal foi segundo colocado, então é Arsenal e Manchester City. Um bom início para a gente se provocar.
Mas, Zé, o City se desmontou muito, né?
É, e o Arsenal se montou muito, né?
Então, o Mahrez foi embora. Ah, eu estou muito chateado com o City.
É, vai ficar mais chateado domingo, você vai ver.
E você sabe que o Bitello do Grêmio, o Arsenal está atrás do Bitello do Grêmio.
Está de olho nele.
Tá de olho forte, mas hoje eu fiquei sabendo que entrou um time italiano nessa parada. Vocês sabem quem? Torino. Torino está interessado no Bitello.
Torino no Cavão.
Exatamente. O Torino entrou na parada para disputar o Bitello para ser contratado.
E coisa que um Bitello faz mais sentido, né? Na Itália, sim, né? Sim. Ah, como não? A nossa vinheta do cartão vermelho. Bom, é claro, é evidente que cartão vermelho para este cidadão, Pablo Fernandes, né, o preparador, ex-preparador físico do Flamengo, que deu o murro que deu no Pedro. Olha lá, ele está até vestido a caráter para ganhar um cartão vermelho. Olha a cara do violento.
É bom registrar que ele está a caráter pela cor da camisa e não pelo emblema do Flamengo, para não ficar...
Não, tira o emblema do Flamengo, não tem nada a ver com isso. Pixbet, vermelhão aí de para ganhar o cartão vermelho. Esse que merece. Foi expulso o goleiro do Argentino Júnior. Neste momento, 79 minutos de jogo. Expulso porque fez uma falta fora da área. Eu não vi exatamente em quem, mas está expulso de campo. Não sei se... Estou vendo o jogo sem som, né, gente? Não sei se quem entrou é o goleiro reserva ou é algum jogador, porque o argentino já havia feito todas as substituições. Não sei. O Rubão talvez descubra isso e nos informe ainda antes de terminar o programa. Aliás, como ele está informando a respeito da nossa enquete, que está terminando assim. 46% acham um vexame, 27% acham que será normal, 6% que terá valido a pena e 22% acham que será uma tristeza. Mas essa é uma enquete.
É bom lembrar quem está pegando agora, que é em referência ao futebol feminino em relação ao jogo de amanhã.
Futebol feminino, Brasil e Jamaica. Se o Brasil sair do jogo de amanhã, 7 horas da manhã...
Você sabe que posso falar sobre o resultado dessa enquete? Todas as alternativas estão corretas.
Quando você comentou, eu até falei quando você comentou, você me despertou para uma coisa que eu não tinha percebido.
Uhum.
A gente estava com emoção, muito emotivo, e estava deixando de lado o resultado, a performance. Por isso que eu
falei. A competição.
Está lá para competir. Tem a ver.
Posso dar um cartão vermelho?
Cartão vermelho aí, não?
Não, calma, primeiro a vinheta.
Já veio a vinheta.
Do cartão vermelho, não?
Você já deu o cartão vermelho?
Rapaz, É que eu vou dar um segundo. Então dê você primeiro, Casão.
O meu? Eu vou completar o seu. O seu é para o preparador físico agressor que foi mandado embora. O meu é para o Sampaoli pela falta de carinho, pela falta de afeto, pela falta de acolhimento que ele teve com o Pedro. Para mim, merece o cartão vermelho. E pela nota que ele soltou no outro dia. Que não teve briga, Sampaoli. Não teve briga. O Pedro não deu um soco em ninguém. Ele só sofreu agressão. Então eu dou o cartão vermelho para o Sampaoli.
Eu acrescento mais um cartão vermelho ao Comitê Brasileiro de Clubes, que se quiser lutar pelas suas ideias, que lute sem mentir e sem querer envolver a imprensa nisso. Diga com clareza, não quero que fiscalizem o dinheiro público que eu recebo, porque não acho que devo dar satisfação para ninguém. Não é? Sejam francos, sinceros e parem de mentir. Esse é o meu cartão vermelho para o CBC. Muito bem. Ficamos por aqui.
Tem uma notinha aí, tem uma notinha para você. Tem uma notinha para você aí. Dá uma olhada aí.
Tem uma notinha para mim.
É interessante.
Você podia ler você a notinha.
Posso ver, então. O Heredia foi pro gol. Exatamente. Heredia foi pro gol.
Quer dizer, e o Fluminense não aproveitou a cobrança de falta, bateu na barreira.
É só. Então, quando vai um jogador pro gol. Quando vai um cara da linha pro gol, você não precisa ficar tirando do goleiro. Você precisa acertar o gol.
Isso, é só cobrir.
Acerta o gol. Deixa ele se virar lá. O cara tem que se virar.
Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com a Domitila Becker, lá da Austrália. Ou da Nova
Logo
Zelândia.
Depois do jogo. Logo depois do jogo, né?
Logo depois do jogo. Às 10 horas, tem o Joga Junto com a Luiz Oliveira. Às 11 tem o de primeira com Marcelo Azan e o PVC. Na sexta-feira tem posse de bola a partir das 9 horas da manhã. E na próxima terça-feira, às 7h30, estaremos aqui mais uma vez no Cartão Vermelho. Até lá.
Boa sorte para as meninas amanhã.
Boa sorte para as meninas. Wow.